Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, retornando aqui então com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o tema Festas e Comemorações e recebendo aqui com muito carinho Mauro Ferreira, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita Irmã Mileide de Santo André. Ô Mauro, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de fazer a pergunta do programa. Curiosamente, lá no Núcleo Espírita Irmã Mileide vai ter algum evangelho especial aí de fim de ano, alguma coisa ou não?
Especial não, né? Mas aí no sábado, dia 24, a véspera de Natal, a casa está lá aberta no seu horário tradicional, às 18 horas, teremos lá o evangelho.
18 horas,
sábado? 18 horas, sábado, 18 horas, lá na rua Machado de Assis, número 90.
Que vila que fica?
É, Paulo? Príncipe de Gales.
Fica Príncipe de Gales. Isso,
fica próximo à Fundação ABC, a próxima faculdade. E o evangelho, ele é sempre especial, né? Uhum. O evangelho, a cada reedição que nós temos, a gente aprende lá uma coisa nova. E estaremos lá.
Muito bom.
Firme e forte.
Bem, Mauro, antes do intervalo, eu tinha deixado aqui uma perguntinha para você. Por que que o Espiritismo não tem essas datas, não tem santos para comemorar? Por quê? Por que não tem essas, não tem lá um santo para lembrar? Por que isso?
É, porque nós aprendemos, dentro da doutrina espírita, que todos nós somos iguais. Né? Todos nós, perante Deus, somos iguais. E vamos dizer assim, tirando Jesus, né, que é o nosso condutor, nós estamos em paridade. Quer dizer, todos os espíritos que por aqui passam, né, nesse planeta, estamos em paridade. Uns num determinado grau de adiantamento, outros menos. Mas como a doutrina espírita nos explica que somos iguais, né? Nós não temos que reverenciar pessoas ou idolatrar pessoas, né? E nós temos sim, se nós observarmos alguém que se conduz melhor do que nós temos que ter essa pessoa como exemplo, né? E não simplesmente com adoração, reverências, preces ou coisa parecida. E isso nós aprendemos. Estamos em paridade, estamos em pé de igualdade. E nem Chico Xavier, né, uma grande expressão dentro do Espiritismo, ele mesmo se colocava nos últimos lugares, né? Como um devedor e simplesmente um tarefeiro que cumpria lá suas obrigações.
E a gente tem, independentemente de reverenciar, o Mauro falou muito bem a respeito do observar o exemplo. Se a gente pegar alguns desses santos, vamos pegar, por exemplo, Francisco de Assis, né, que é tido como santo pela Igreja Católica. É um espírito maravilhoso. Um homem que deu exemplos assim fantásticos para a gente.
Desprendimento total, né?
Desprendimento, de respeito ao ser humano, de respeito aos animais, de amar ao próximo. Quer dizer, a gente tem que procurar olhar para aquele que foi, que esteve numa determinada encarnação como Francisco de Assis e que hoje pode estar numa outra encarnação aí absolutamente incógnito, né, no meio de nós. A gente tem que olhar para aquela encarnação desse espírito e tentar tirar dali os bons exemplos que ele nos deixou. Não reverenciar, não adorar, não botar uma imagem dentro de casa, mas sabe, observar e falar, poxa vida, vamos tentar ser parecido com ele. Vamos tentar seguir aqueles bons exemplos que ele nos deu.
Aliás, uma sugestão para o nosso ouvinte, aproveitando a sua deixa aí, Sérgio, a leitura do livro Francisco de Assis, do Tio Nunes, do João Nunes Maia. Uma excelente leitura a respeito da história desse espírito de luz aí, que era Francisco.
Uma época boa para ler, né, inclusive.
É uma época boa para ler agora, é isso mesmo.
Para ler, porque a atmosfera ajuda, né, a entrar no clima do livro.
Do momento. Ô, Leni, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que que nas casas espíritas se fala tanto de Jesus? E essa época do ano a gente volta a falar mais de Jesus ainda nas casas espíritas. Tem alguma razão especial para falar tanto de Jesus na casa espírita?
Assim, né, nós entendemos que Jesus é o nosso governador, né? Pelos exemplos todos que ele nos deixou. Então, exatamente, é o nosso exemplo máximo. Então, por isso é que nós falamos tanto de Jesus. Sempre que nós pensamos em Jesus, nós pegamos os seus exemplos maiores, né? Então, como governador da Terra, eu acho que é um exemplo a ser seguido e ele tem que ser muito divulgado, vamos dizer assim, né? Temos
muito
que falar
lembrado,
muito,
né?
Lembrado.
Tem que falar muito nele.
Né? Exatamente isso.
E vamos continuar aqui, então. O Adalberto está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Ele diz assim: Mauro, vou passar para você a pergunta aqui. Quando nós lembramos de festas, comemorações, com muita alegria, lembra daquelas coisas, né, que aconteceram no passado, etc. É uma forma de nos transportar, de ir até aqueles momentos, de vivenciar aqueles momentos na nossa mente, Mauro?
Sim, é uma forma de nos transportarmos, sim. E relembrar momentos felizes, relembrar momentos marcantes em nossas vidas, principalmente os momentos bons, onde nós tivemos algum crescimento, algum aprendizado, isso é salutar. É salutar porque os laços de fraternidade, os laços de amizade, eles não se partem jamais, né? E a cada vez que nós relembramos e vamos dizer assim, vibramos bem naquela direção, nós estamos apertando esses laços, nós estamos nos aconchegando um pouco mais.
Lembrando que daqui a pouquinho o Mauro vai explicar para a gente por que ele falou a palavra fraternidade ligada ao tema de hoje, festas e comemorações. Os ouvintes estão ligando para cá. Marineide, da Vila Assunção de Santo André. Marineide, um abração para você. Está mandando um beijo para as meninas e para os meninos. Hoje nós temos mais uma menina aqui, né? Temos aí também a Leni com a gente aqui. E para os meninos também. Estamos todos agradecendo aqui, viu, Marineide? E ela faz uma afirmação que é muito interessante. Ela diz assim: nós não podemos esquecer que esta é uma época que propicia a reconciliação. Os corações estão mais abertos para uma aproximação. E lembrando também que nós devemos tentar sempre isso, né? O ano inteiro.
Eu acho que, né, é uma época que, às vezes, como a família sempre se reúne, acho que a maioria das famílias esmagadoras se reúne nessa época, não é época de ficar lembrando também as coisas ruins da família, sabe? Que às vezes aproveita para, em vez de lembrar coisa boa, né, lembra coisa ruim da família, até de quem já desencarnou ou não está presente. Não está, tem que cuidar disso aí, não é hora. Aliás, nunca deve se falar dos ausentes, né? Diz que o homem é sábio quando ele não fala sobre o passado, né? Ele principalmente não fala mal das coisas e não fala dos ausentes, né? Dos ausentes. Então, dos ausentes só podemos falar bem, nunca falar mal daquele que não está presente. Lembrar as coisas boas que aquela pessoa fez e lembrar sempre o lado positivo da convivência que tivemos com elas, né? Embora que muita gente nessa época faça o contrário, reúne a família e começa a deita falar mal, lembrar as coisas ruins de quem já partiu. Isso faz muito mal para quem já está do outro lado lá, e muito mal também para quem está lá de cá.
Acontece depois de um certo momento da festa, quando já está todo mundo mais ou menos, né, Sérgio? Chumbado, né?
É, e você sabe, o Hélio tocou num ponto muito importante, e que nessas reuniões as pessoas começam a se lembrar de antigas mágoas, de antigos ressentimentos,
e
né?
E aí vira um problema.
Pois é, mas você sabe que é o momento da gente fazer exatamente o inverso. A gente falar assim: poxa vida, o sujeito me magoou lá atrás, né? Mas já faz tanto tempo, será que aquilo teve tanta importância assim? Aí a gente vai ver que não teve tanta importância assim. Para que eu vou ficar lembrando disso, né? O Adalberto agora há pouco falou de reviver bons momentos. É tão legal a gente reviver bons momentos. Para que a gente vai gastar o nosso tempo revivendo maus momentos, né? Para que a gente vai ficar lembrando daquela discussão que eu tive com não sei quem, ou uma palavra meio torta que alguém me dirigiu? Deixa para lá, passou, acabou, sabe? Vamos em frente.
A vida é para frente, né?
Vamos celebrar, sabe? Não vamos ficar preso a coisa ruim do passado. Deixa seguir em frente.
Ó, nós estamos falando aqui de que isso acontece nas festas depois de uma certa hora que alguém já está chumbado, né? O Francisco, do Jardim Irene, ligando para a gente aqui. E muito obrigado, Francisco, pela sua ligação. Ele está falando exatamente isso, que ele diz assim que há mais de 20 anos ele descobriu que comemorações com bebida alcoólica é uma coisa. E sem a bebida alcoólica, é verdadeiramente uma comemoração com Jesus. Olha que descoberta maravilhosa, né? Você não precisa ter bebida alcoólica para comemorar.
A pessoa acha que precisa do álcool para ficar alegre, né? E não há...
É o contrário.
O contrário, não tem nenhuma necessidade para ficar alegre. É só ter motivo, né? É só ter motivo, estar junto e o ambiente fica muito legal, né?
O Mauro, nosso convidado de hoje, Mauro, o que os centros espíritas fazem nessa época do ano? Eles encerram as atividades, param, voltam só em janeiro, entram de férias, a espiritualidade vai de férias também? Como é que é isso aí, Mauro?
Olha, a atividade espiritual nas casas espíritas, vamos dizer assim, a atividade do plano espiritual, ela é diuturna, né? É 24 horas por dia. Nós, os encarnados, estamos lá presentes no centro espírita algumas horas por semana, né? Mas a atividade espiritual não cessa. Agora, a atividade, vamos dizer assim, física dos encarnados, pode ser até que alguma casa entre em férias, eu não conheço, eu desconheço. Agora, eu posso dizer da nossa, né? Da casa onde nós participamos, nossas atividades correm direto, né? Não cessa, não. Não cessam.
Lá na Irmã Mileide.
Na Irmã Mileide não cessa.
Tanto é que vocês vão ter o evangelho no próprio dia 24, né?
Isso, no próprio dia 24. Domingo, no dia 25, não teremos atividade, porque costumeiramente, aos domingos, nós não temos atividade. Se tivéssemos, lá estaríamos.
Quem era, curiosamente, o Mauro, quem foi ou quem é, né? Quem foi a Irmã Mileide?
A dona Mileide, ela, uma andreense, eu não a conheci.
Morava em Santo André.
Uma andreense, participante das atividades da APAE, né, era uma trabalhadora do APAE. E esse núcleo, ele começou praticamente na casa dela, onde algumas reuniões lá, de estudo do evangelho e de experimentação mediúnica eram feitas na casa dela. E depois essas atividades saíram da casa dela por motivos de que ela se mudou, ela teve que ir para o interior de São Paulo, e depois ela logo veio a desencarnar. E as pessoas que continuaram este grupo de estudos e de experimentações mediúnicas, esse grupo foi crescendo, aonde depois eu já participava, e onde sentimos a necessidade da fundação mesmo de uma casa espírita, né, da legalização em cartório e tudo direitinho. E achou-se por bem, então, de colocar o nome da dona Mileide na casa, como uma gratidão, né, por onde esse grupo se iniciou.
Muito bem. Sérgio, queria fazer um comentário? Sérgio?
Só para frisar uma coisa que foi dita, que boa parte das nossas casas, das casas espíritas, tiveram essa origem familiar, né? Tiveram essa origem num grupo familiar. Até por conta disso que essa noção de família, né? Esse conceito de reunião, de agregamento entre os membros de um centro espírita é muito forte. Notadamente nesses grupos que se iniciaram dentro de uma casa, num estudo em família, que aí foi crescendo, foi ampliando. Essa noção de família, essa noção de grupo, né, essa agregação é muito forte nas casas espíritas.
Perfeito. Ô Mauro, no começo do programa eu pedi para você então que falasse uma palavra-chave aí em relação ao tema de hoje, festas e comemorações. E você falou que a palavra especial, a palavra de hoje seria fraternidade. Explica para o nosso ouvinte por que você falou essa palavra fraternidade.
Porque eu me baseei no tema do programa, né? Festas e comemorações, Natal, da recomendação máxima do Cristo, né? Que nós nos amássemos. Esse é o nosso papel aqui, reencarnados, né? Nós aprendemos a nos amar. Então, a fraternidade é a nossa meta. É a meta que nós temos que buscar, né? De estarmos cada vez mais fraternos. Aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar as diferenças, aprendendo com os bons exemplos, né? Tentando eliminar os maus exemplos de nossas vidas. Esse é o nosso papel. Então, daí eu ter escolhido a palavra fraternidade.
Fraternidade. Recebendo também aqui a ligação do nosso querido companheiro Manuel Gonçalves, o querido seu Manuel, lá do Jardim Vera Cruz. Seu Manuel, um abração para o senhor, para sua família, uma família maravilhosa. Seu Manuel, um grande tarefeiro. Aliás, o seu Manuel, quero fazer aqui uma justa menção. Seu Manuel é um dos grandes norteadores de todos nós aqui.
Todos nós, né? É um grande exemplo para nós todos.
Não só ele, né? Mas outros também, que nós tivemos aí, o nosso Nali, o querido Nali, que já está lá do outro lado, né? O nosso querido Nemésio, né, a Dona Odete, né, e o seu Nemérico, e o seu Manuel aqui, um grande notador. Parabéns, seu Manuel, pela obra que o senhor construiu e vem construindo na sua vida.
Está feito lá do Grupo Emmanuel.
Do Grupo Emmanuel, atuante tarefeiro do Grupo Emmanuel, co-irmão aqui do nosso
co-irmão,
grupo
aqui também, né? Do formador Pedro.
Isso. O seu Manuel fazendo uma pergunta aqui, Hélio. O que é que nós achamos do presépio dentro da Casa Espírita?
Esse Manuel, ele é um provocador, né? Ele é um provocador, né? Ele quer provocar, assim, uma... Logicamente, que não é recomendável, né? Eu acho, cada um faz o que quer, né? O Espiritismo não tem uma hierarquia, quem diz o que pode e o que não pode, como deve ser cada casa, tem a sua maneira de ser, né? Mas a... também que cultuar as imagens, aquelas coisas todas no presépio não faz parte, porque o Espiritismo ele veio para nos libertar. Se vão ver, ele veio nos libertar de qualquer coisa material. Se a pessoa tiver dependência, por exemplo, de um copo de água para ser feliz, né, aí eu só me acalmo, eu só fico feliz se eu tomar um copo de água, né, e a água deixou de ser para ele uma forma de manter o corpo físico, né, e passou a ser uma forma de adoração ao copo de água. Está errado, né? Está errado, porque na hora que nós vamos desencarnar, nós não vamos ter nada de material. Tudo que for material, que enterro não tem, não vai com o caminhão de mudança, nem caixão não tem gaveta, né? Então já diz a tradição. Então, no momento em que nós desencarnarmos, nós não teremos absolutamente nada de material, nada de material. Nós vamos ter que ter a capacidade de ser feliz e resolver todas as nossas, entre aspas, problemas, né, todas as novas experiências com a mente, com aquilo que está na nossa, com aquilo que nós aprendemos que está no nosso cérebro, né, com aquilo que nós levamos de imaterial, certo? Então, se você depender de uma coisa material para ser feliz, assim, para você, é sinal que você está distante, um pouco distante ainda do ideal, né? O Espiritismo veio justamente para isso, para tirar tudo que é material, tudo. É pirâmide, é pedra, né? Sabe? É bom, quem precisa, certo? Mas nós estamos aqui para falar, você não precisa disso, né? Você tem que estar, para fazer uma prece tem que estar na igreja, é legal, né? Tem que estar no centro, tudo bem, mas se livra disso, né? Se livra disso, né? Vai se livrando disso, porque você não precisa estar no centro, estar na igreja, fazer uma prece, não precisa estar diante de uma imagem, diante de ninguém, né? Não precisa de. Se você tem que estar realmente, como Jesus recomendou, né? Entra no teu quarto e em secreto, né? Em secreto, faça orações de Jesus e Deus te ouvirá, né?
Eu ia falar exatamente isso. Existem duas formas de você interpretar aquelas figuras lá do presépio, né? Se você olhar aquilo sob um ponto de vista único e tão somente simbólico, né, para você ter uma lembrança de que existe uma data de comemorar Jesus, etc. Né? As crianças gostam muito de ver aquilo, né? A molecada adora ver aquilo, né? Se você tiver isso, é até aceitável. Agora, se você começar a parar diante de um presépio e fazer orações, se ligar naquela imagem, tá, aí virou uma coisa totalmente descabida, né?
Mas eu acho que o Hélio tocou num ponto muito importante, que é a obrigação da gente começar a nos livrar disso daí. Então, vamos lembrar da cena da manjedoura, da importância da humildade, que isso foi, sabe, do exemplo fantástico, mas vamos nos livrar dos bonequinhos na manjedoura.
É o sentimento, Sérgio.
Exatamente,
é o sentimento. Que nos move a olhar aqui.
O Hélio, ele foi muito feliz ao colocar a coisa dessa forma, que não tem nada de errado, ninguém vai condenar absolutamente nada, mas é nossa obrigação nos livrar disso. Perfeito. Daí. É nossa obrigação abrir mão dessas coisas, porque nós não precisamos disso.
Mauro, vamos fazer mais um bate-bola, jogo rápido aqui, o segundo de hoje, Mauro? Vamos lá. Um espírita pode frequentar comemorações de outras religiões?
Deve.
Moderar na alimentação durante as comemorações é sinal de maturidade espiritual?
Sim.
Mesmo durante uma festa, um espírita deve estar sempre preparado para prestar ajuda quando necessário?
Sempre.
Por isso que não deve ficar bebendo álcool durante
as festas. Exatamente.
É admissível festas nas residências de pessoas espíritas?
Claro que sim.
Podemos dizer que alegria é algo natural na vida?
Faz parte da vida.
Equilíbrio e alegria podem ser compatíveis?
Devem ser compatíveis.
Visitar pessoas pobres e desamparadas é um bom roteiro para o Natal?
Um excelente roteiro.
Reuniões de amigos são admissíveis para um espírita?
Sim.
E explica então novamente o que é efeméride espírita.
Efemérides são datas comemorativas, vamos dizer, fatos marcantes, onde são lembrados, né? Acontecimentos.
Muito bom. Recebendo aqui as manifestações dos nossos ouvintes, o Agamenon do Rudi Ramos, dizendo que a festa, a celebração, é mesmo uma coisa de Deus. Vemos tanta falsidade o ano todo. Olha que bonita a afirmação do Agamenon, hein? Ô Mauro, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas diz pra gente como é que Chico Xavier comemorava o Natal?
Segundo consta, ele gostava de comemorar o Natal justamente exercendo a fraternidade nas comunidades mais carentes. E meus pais moraram em Uberaba há muito tempo. E era notório. Nessa época do ano, né, no mês de dezembro, as pessoas direcionarem lá quantidades enormes de gêneros alimentícios e presentes para o centro espírita do Chico, onde o Chico participava. E isso era distribuído, né, entre as comunidades mais carentes.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, convidando você, agradecendo muito ao Manuel. Obrigado, Mauro, pela sua presença aqui hoje.
Tá, eu também quero agradecer a oportunidade, obrigado.
A Leni também, obrigado, Leni, pela sua presença aqui hoje conosco.
Eu é que agradeço.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.